Este conteúdo é livre para todas as idades.
Sejam bem-vindos ao Blue! Aqui você vai ouvir bloopers, que são erros de gravação e também trechos que nunca foram ao ar, seja porque o assunto não tinha nada a ver, ou porque a gente se perdeu mesmo, uma falha técnica, vai saber. E exatamente por não saber exatamente o que vem por aí, que eu devo avisar que a classificação indicativa desse programa é flutuante, tá? Então, vamos encarar juntos e vamos ver o que vem por aí neste blue.
TTM, você me ouve, TTM?
Ouve, pode ligar o microfone.
Tá bom. Enquanto isso, vou adicionar o Edson Oliveira.
Ouve.
Eu e Ivan Motosserra.
Você me ouve?
Ouço.
Perfeito.
Viu lá no ar o sobre capuz?
Vi, já estava até começando a ouvir. Eu tinha me esquecido que eu falei que o poder que eu achava uma merda era o do Wolverine. Tanto tempo que a gente ia gravar esse negócio.
Boa noite.
Boa noite, Ivan. Ivan, você tá novo na foto, rapaz?
Tô novo, né, cara? Não tô essa coisa de hoje.
Esse ogro noite, de hoje, né?
A motosserra tá sem gasolina.
É, essa época era tudo mais novo, essa época era pilha ainda, era outra época, eram outros tempos.
É certo. Então hoje estamos temáticos anos 80, né?
O Miane, qual que é o poder de merda que você tá falando do Wolverine, hein?
A pergunta do programa de hoje foi um poder que é um problema pra quem tem. E eu citei que o Wolverine, ele é imune a remédio e coisa pra contra dor. E ele fica, sim, brigando, é, com todo mundo. Então, tipo, se alguém vai e arranca um olho do cara, ele tem que se virar com o fato de que ele tá sem olho e tá doendo pra porra, né?
Inclusive, ele tem problema ficar bêbado também, né?
É, também ele pode ficar bêbado e tudo mais. Aí eu comentei que esse tipo de poder é uma merda pro cara que tem essa vida, entendeu?
O
Miane, você lembra a história em que ele enfrenta... Acho que é a primeira história em que ele enfrenta a Lady Letal?
Cara, tá forçando a minha memória, hein?
Não é aquela...
Com a chispinha.
É, eu ia perguntar justamente isso.
Ela quase mata ele, tem, tipo, ele fica vagando na neve, essa camisa.
Isso. A história, inclusive, começa assim, com a chispinha saindo pelos fundos do restaurante, encontrando ele completamente animalesco. E era por causa disso, porque na época tinha essa coisa, que quando ele ficava muito ferido, é como se ele regredisse a um modo animal pra ele superar a dor. Nem superar, né?
Mas você vê, a gente gravou isso faz um mês e tanto atrás, eu tinha até me esquecido que eu usei esse como exemplo, cara.
Tem uma onda também que, uma vez que ele tá algemado e ele meio que machuca a mão, né, pra ele tirar a algema, e ele, tipo, eu me lembro dele lambendo a mão dele, tipo, essa parte do pulso dele, assim, não sei se, né, se isso, se ele só queria sentir o gosto de sangue, ou se só a saliva dele ajudava ele a...
É só pra fazer uma cena maneira, cara.
É, também, né, é uma coisa desnecessária que não precisava ter feito.
Eu lembro que eu li o crossover Wolverine e... Wolverine Darkness, e o Wolverine na Segunda Guerra comenta, tipo, o quanto tempo demora pra crescer um olho de volta, pra crescer um dedo, pra crescer não sei o que, diz, o olho demora 3 dias, o dedo demora 8 horas, não sei o que, olhando aquele caralho, velho. Ele ficou realmente contando o tempo que demora pra um olho crescer.
Sim. Na revista, aquela saga que tem com a Mística também, ele, que é Wolverine e Mística, né, que mostra o passado deles e o presente. Tem aquela onda, né, que, tipo, ele várias vezes ele é fuzilado por exércitos diferentes no Afeganistão e tal. E ele comenta, né, sobre, tipo, quão insuportável isso é, né? Tipo, ele ficar há dias rastejando, sangrando e tal, machucado.
Pois é. Pra um cara que tem o poder de cura, ele devia procurar uma vida menos perigosa, né, cara? Podia, sei lá, virar professor.
É, né, mas ele não sabe fazer esse tipo de coisa. Ele, ser professor. Ele podia, sei lá, ser lenhador, né? Uma boa profissão.
Ia ser o começo do filme do Wolverine Imortal.
Ele poderia ter vivido aquilo pra sempre, né? Daquilo ali. Ah, não, de boa. É sempre aquela coisa, né? Tipo, comando pra matar, que ele tá lá de boa carregando um tronco de madeira e melando a filha com sorvete, e aí de repente, não, tem que vir a galera do mal, sequestrar a filha dele, obrigar ele a matar um presidente da América Latina.
Tem que vir o Freddie Mercury platinado, né, cara?
Sim! Que se, não sei se você lembra, mas aquele cara, ele fez um motoqueiro no Mad Max 2 também. Fica com a bunda de fora o filme todo, o Whis, né? Que tem um namorado meio andrógeno.
Vou dizer que eu não lembrava, não, mas eu não me lembro muita coisa de Mad Max 2. Apesar de saber, né, que o Guerreiro da Estrada é o top dos Mad Max, né? O 2 foi, assim, o top. O primeiro não é tão bom assim. E o terceiro tem a Tina Turner, né?
É, o terceiro é horrível. O terceiro parece que foi, tipo, Mad Max da Disney, sabe?
Ai, ai. Bom, mas vamos gravar sobre coisas estranhas? Tá faltando mais alguém?
A Letícia tá passando mal e a Daiane não deu sinal de vida.
Letícia!
Ela não tá usando Black and Decker?
Oi?
Ela não tá usando Black and Decker? Passando mal?
Ah, meu Deus! Ó, você fica zoando a Letícia, sabe quem eu vou ter que chamar pra relatar essa tua piada? Natália!
No pior que tem uma tia dela que chega aqui chama, e grita igualzinho. Próxima vez que ela vier, vou gravar. E não importa quem esteja em casa, ela sempre chama a Natália.
Aliás, teve uma Natália no vôlei, né? No vôlei tinha a Natália. Aí o narrador gritava Natália, eu ria. Sozinha, assim, vendo.
Tranqueira.
Agora, o melhor foi a vez que tava rolando, ao mesmo tempo, o vôlei de praia e o vôlei de quadra. E o Brasil tava ganhando os dois. Aí o narrador passou de um pé ao outro. Foi bem assim. Vamos lá, gente. É o Brasil no vôlei. Na praia, na quadra, Natália, no chão. Ponto do Brasil.
Que horrível.
Parabéns, hein?
Pior é que ele foi narrando conforme as coisas foram acontecendo na tela. Então tava na praia, foi pra quadra, bateu no chão, foi pro da Natália. Aí ficou muito, né? Na praia, na quadra, Natália, no chão, ponto do Brasil. Tem um roteiro, não é possível. Esse cara tem um roteiro.
Eu não sei, mas disseram que teve uma que foi sensacional. Os caras pegaram a narração de um desses caras ficar animado pra caralho e botaram pro um atleta português ouvir. Porque entendi o cara tava falando. O cara ouviu a narração do jogo que ele participou, ele ficou rindo. Cara, eu nunca vi alguém tão animado com o jogo, velho. Ele ficou impressionado, velho. Todos os jogos, ele até questionou, né, se todos os jogos no Brasil eram tão animados assim. Que ficou parecendo uma partida muito melhor do que a partida que de fato ele fez.
O Kleber Machado falou que o Isaquias e o Erlon iam ganhar ouro. Tava em 250 metros, eram 1.000 metros. É ouro, vai, tá vindo o ouro.
Um quarto da prova já sabia o que ia ganhar.
É, e não ganharam, né? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Ai, ai, viu? Deixa eu só ver um negócio aqui. Pá, pá, pá. Pô, o que eu fiquei ferrado foi que a Globo falou primeiro que ia manter aquele estúdio do Parque Olímpico, porque eles queriam começar a fazer algumas coisas lá, tipo, vamos dizer, o Bom Dia Brasil, né?
Aí não tinha nem acabado o jogo, já estavam desmontando.
Pois é, já desmontaram.
Não, mas no domingo já estavam desmontando.
É, tristeza isso.
É, não pode, né, velho?
Não, aí é que tá, o engraçado é que o pessoal do Jardim Botânico reclama que não tem mais espaço pra nada lá, né?
Emagrece.
Que o jornalismo ainda é lá, né? Jornalismo e esporte ainda ficam lá. Aliás, na final agora do vôlei, a transmissão do Maracanãzinho falhou, aí o cara assumiu a locução do jogo do estúdio. Tá certo. Eu tô esperando um pouquinho pro meu remédio fazer um pouquinho de feito.
Vinícius, essa folha que você fuma não é remédio. Ela tem medicinal no nome, mas isso não é remédio, cara.
Meu, pílula que você engole junto com vodka não é remédio.
Ai, isso.
Qualquer coisa com vodka não é remédio, cara. Se você quisesse fazer bem, você tomava vodka. Vodka aí pode fazer mal.
Se bem que conhaque de alcatrão com limão e mel é bom pra garganta.
É, isso foi o que meu pai falou antes de morrer de cirrose.
Ah, eu sempre bebo. Meu remédio, eu não gosto muito de tomar remédio, não, apesar que na cirurgia agora eu tive que tomar. Mas meus remédios são sempre, tipo, infusão de cachaça também. Tipo, tem uma, inclusive, que eu gostava de dar pra meninas que eu ficava, que era milome. Que reza a lenda que milome vem de mil homens, que é uma erva abortiva. Né? Então eu. É, vai aqui. É horrível, mas
você
não acaba.
Você sabe que existem soluções muito mais humanas e que são vendidas em qualquer farmácia, né?
Mas
da Jontex.
Isso é errado de tantas maneiras diferentes.
Não, e Milome é muito ruim, sabe? É muito amargo, mas com o tempo tu acaba gostando do Milome. Então eu gosto, inclusive. Eu sinto tomar. Tô até com saudade de tomar Milome.
Ô Ivan, eu não falo nada, né? Você falou, agora eu tomei remédio. Depois de ter tomado no cu, tomar remédio é fácil.
Caralho, velho. Inclusive, os meus remédios é pelo cu, né? É um supositório, corticoide. Ele tem corticoide.
Informação demais.
Ele tem um pouco de policresuleno e tem cloridato de xilocaína também.
Menos isso, né? É. Um tratamento mais humano.
Não, então, pra mim já é humano até demais. Quando o médico enfiou o dedo em mim, já foi humano até demais.
Quando eu gravei o Insanidades, porque o Ivan estava dodó, eu só falei, o Ivan não está bem. Aí volta falando, gente, fiz operação da hemorroida.
Não, e pior que tem muito, eu falo nos lugares, às vezes, tipo, eu tô saindo hoje em dia, mas eu não sento, né? Aí as pessoas, tipo, não quer sentar, não, quiser pegar uma cadeira aqui. Não, eu fiz cirurgia de hemorroidas. Aí, tem gente que acha brincadeira, tipo,
Velho, esse é o tipo de coisa que ninguém brinca, cara. Ninguém.
Não, e tem pessoas que têm vergonha, sabe? Uma vez um cara me falou num bar, parecendo que ele tava querendo me vender drogas, mas não, ele queria falar que ele também tinha hemorroidas e que ele esconde a hemorroida dele empurrando pra dentro. Eu achei isso um absurdo.
Eu não sei se é o melhor tratamento ou o tratamento mais indicado pra situação.
Não, só esconde o problema, assim, tipo...
Literalmente, né?
Melhor que foi assim, eu tava no bar, né? E aí, de repente, tava uma piada sobre fulaninho tem hemorroida. Não, fulaninho que tem. Aí, tipo, daí eu fiquei, porra, gente. Aí eu vi que tava aquela brincadeira, eu falei, eu tenho hemorroidas. Aí o pessoal meio que ficou assim, meio que sem graça, aquela coisa. Aí, alguns acharam que era brincadeira minha. Aí, de repente, um chegou assim, nunca consegui. Eu falei, eu tenho. Aí ele, não, que quando tá... Ele já era o senhor, já devia ter 50 anos. Ele, porque quando a minha ataca, eu tô tomando banho, eu empurro. Aí fez um gesto assim, meio que de gancho com o dedo indicador, eu empurro pra dentro. Aí eu fiquei assustado com aquilo, né? E eu perguntei pra minha mãe, né? Já que minha mãe é enfermeira e já teve, passou por isso também. Ela falou, isso não faz bem, não. Isso você tá colocando só pra dentro, não tá mudando nada. Mas eu vi que é um tabu, né? Que as pessoas têm vergonha até de...
Véi, você tá no Brasil, um lugar que todo mundo tem que provar que é macho 24 horas por dia. Você nunca leu o Facebook, não? Se tiver uma ameaça de que a pessoa pode ter feito qualquer coisa que talvez indique que ela, por acaso, pode ter pensado em alguma coisa que talvez seja considerada homossexual, a pessoa fica maluca.
Eu acho, inclusive, isso muito homossexual da parte das pessoas. Essa preocupação se elas são homossexuais. Porra,
velho. Eu não digo que é uma coisa homossexual, mas é uma coisa muito homofóbica. Porque você tá com muito medo, porque você tá devendo alguma coisa, né, cara?
Exatamente, mas...
Tá com muito medo, por quê?
Eu vejo dessa forma, Tito, também. Eu me lembro que uma vez eu tava, tipo, num bar também. Minhas histórias sempre estão em bar. Eu tava num bar.
É lógico, você mora no bar, né, porra?
Rapaz,
uma enfermeira pra cuidar de você, pelo jeito que você bebe, tem que voltar pra casa, ela carrega na ambulância.
Quando eu tava operado, dois donos de bar me ligaram, né? E um mandou perguntar por mim. Inclusive, um deles tava planejando vir aqui em casa. Pô, eu achei muito, muito bonito a parte deles.
Cara, o nome do cara pra casa é Mou.
Teve um...
É o único barman que eu conheço que vai na casa do cliente pra perguntar se o cara tá bem, né?
Teve uma vez na faculdade que eu não ia no bar, né? E o pessoal ia. Aí teve uma vez que eles falaram assim, vamos, esqueça, nem vai ter aula direito hoje. Beleza. Eu chego no bar, o Nelson vira e fala, e aí, Esquias, Coca-Cola com gelo e limão de costume? Todo mundo olhou pra mim, nunca vai no bar.
Não, porque você, tipo, ia em momentos, assim,
Eu não falo nada que tinha um bar que eu entrava, né, tava ainda muito criança na época, né, eu entrava no bar e o rapaz tirava um guaraná, botava num saquinho plástico, botava dois canudos e me entregava, nem cobrava. O pessoal, nossa senhora, cadê, esse é um amigo do bar, não sei o quê. Era meu tio.
É justo.
Eu só nunca contei pra ninguém que ele era meu tio, porque senão o pessoal, faz aí, pô, conversa com o cara aí pra você ligar pra mim.
Não, exatamente, isso não dá certo, não. Uma das mulheres que me ligou, né, do onde bar, Silvinha, na verdade o bar é do marido dela, mas o marido dela é um peso morto, então é o bar dela. ela... Eu, tipo, eu não tenho um cartão de crédito e o bar não aceita cartão de crédito, como um bom boteco, né? Então...
Claro, porra! Crédito pra bebum, tá louco?
Não, mas é isso, eu tenho o meu nome no caderninho, eu tenho página no caderninho, eu posso ver.
Nossa, o cara tem um prego, velho.
Exato. E isso, não só isso, como eu tenho um copo de vidro. Ah, isso é eu fui conquistado através de muitos e muitos anos, aquele copo de vidro.
Mas ele é aquele copo de geleia que a pessoa lavou, ou é um copo de verdade?
Não, copo americano, copo de geleia já rolou, de fato, mas é copo americano.
Ah, tá. Você progrediu, você ganhou nível ali.
Né? É porque eu não deixei de ir nem quando não tinha aula, então eu fui, inclusive eu fui todos, quase todos as quinta-feiras do ano passado, tirando duas quinta-feiras que não deram pra ir, mas todas as outras eu fui.
O cara foi 50 semanas seguidas num bar. Parabéns, campeão. E eu achava que já era demais o meu jornaleiro mandar e-mail pra mim falando: Thiago, vem aqui gastar dinheiro.
Aí, assim, eu tenho conta lá, então algumas pessoas também já se aproveitaram dessa conta, né? E, tipo, quando descobriram que, ah, então se pendura. Ah, então as pessoas começaram a deixar de pagar. Aí até um dia que eu me irritei, aí eu não pago mais. Aí, tipo, a gente começou, tipo, a não sentar mais com as pessoas, né? Porque hip. Eu estudo em São Lázaro, que é a faculdade da UFBA de Ciências Humanas, né? Tem muito hippie. Hippie é um ser que nunca tem dinheiro, mas, tipo, sempre quer participar de tudo, né? E ficar às custas dos outros. Hippie é um ser desgraçado.
Cara, é a crise de Cartman, não é isso?
Porra, eu não gosto de hippies mesmo, cara. Eu não gosto de hippie. Começou com aquele ranço, né, tipo, ideológico, né? Tanto do ponto de vista... de movimento, né, que eu sempre fui muito ligado a headbanger, punk e tal, quanto ao ponto de vista ideológico, tipo, porque a ideologia hippie, beatnik, é uma coisa meio, eu acho muito pós-moderna, muito classe média, assim, tipo, se a gente pode lutar contra o sistema se desligando do sistema, eu acho que, tipo, porra, velho, não, isso não é o mundo real, velho, porra, e o cara que, tipo, tem que trabalhar, ele vai fazer o quê? Não, eu vou largar tudo aqui, minha família que se foda, porra, eu vou largar aqui, vou viver subsistência. Não, tem gente que consegue viver isso, mas tem gente que não tem essa realidade perto, né? Então eu não gosto de hippie. E hippie em si, geralmente é uma pessoa que entra, vai pelo modismo, não tem nada a ver com ideologia, porra nenhuma, só quer serrar maconha, cerveja e comida dos outros. E lugar também na sua casa. Se deixar, ele entra, ele é tipo vampiro, se convidar, tá ligado? Às vezes você não precisa nem convidar, o filho da puta entra na porta da sua casa, entendeu? Eu saí pra buscar uma amiga, quando eu cheguei em casa tinha um hippie. Aí eu perguntei pro cara que mora comigo, tipo, pi? Aí um amigo, né, falou assim, não, porra, o Sebastião não sabe, né? Porque ele sempre chega lá sem avisar nem nada. O porteiro já deixava o cara passar, velho. Imagina. Nossa, porteiro senhora. Deixou. Aí tem que falar com o porteiro, não, cara, não, por favor. E tudo ele queria meu mouse. Ele pediu meu mouse emprestado. Tudo, ele já chegava, abria a geladeira. Meu Deus do céu, hippie...
O cara pede emprestado, manda ele devolver o que você já emprestou.
Não, sim, eu não emprestava. Ficava, não, mas a questão é o ato, né? E aquela coisa, tipo, você tá num bar, o cara chega, de repente, som come, bebeu e você não tem.
Ele queria o mouse pra fazer o quê? Um cachimbo com o mouse?
Rapaz, ele era tipo artista, na verdade, né? Ele fazia quadros e tal, e depois começou a fazer imã de geladeira. Hoje em dia ele vive por aí vendendo doses.
Miçanga.
É, ele
como tipo, todo o resto.
Ele vira. Vem, e o pior é que, tipo, ele tinha uma casa e tudo, assim, né? Que o pai dele deu pra ele, como a maioria dos hips. Aí ele, não, pô, ele queria alugar a casa pra poder ele morar com a galera, né? Tipo, numa outra casa. E o pai dele, não, você não vai fazer isso com a casa que eu te dou. Tipo, ele é a família dele do interior, né? E aí, tipo, tinha uma casa aqui. Não, já que sua irmã casou, vou dar esse apartamento pra sua irmã. Aí ele foi, preferiu viver pagando do que viver de graça numa casa que, tipo, era dele, né? Porque ele tá aí nessa parada que eu acho que tem muito no romance, né, da onda, né? E, assim, tipo, no, em ambiente de show, ambiente boêmio e tal, hippie tem uma, né, que, tipo, não que hippie, quando a gente fala hippie, não é aquele hippie que aparece no filme Ré, né, aquilo ali é uma utopia de que é um hippie. os hippies que tem...
De como não funciona a ideologia hippie, a maior fabricante de garfos dos Estados Unidos é uma comunidade hippie. Aí você pergunta, por quê? Porque eles montaram uma empresa em 1960 e pouco, só que eles tinham na diretoria três mulheres. Quando a empresa foi à falência, as mulheres, vamos vender talher, porque talher é uma coisa que você precisa. hoje sou a maior vendedora de talheres do mundo.
Tá vendo aí? Tá aí, dentro da porra do mercado, filha da puta. Hoje em dia exatamente. Você vai na C&A e tem lá, hip suave. Não era contra a cultura? Não era contra a cultura? Aí tipo, a galera, os hippies, aqueles hippies sujos que, tipo, que vende parada e tal, no Rio, tipo, tem o Rio Vermelho, né, que é a zona boêmia, como se fosse a Lapa, a Carioca, ou como se fosse a Rua Augusta, né, é como se fosse lá a Cidade Baixa do Rio Grande do Sul. Tal. É,
todo lugar tem essa merda, né, velho?
Todo lugar tem o seu, sua zona boêmia, né? E aí, lá tem muito hippie, né? Como tem muito tudo. Tem muito de tudo quanto é tipo de gente. E aí, os hippies, eu gosto muito de beber nos isopor, né? Inclusive, tem um tio da tenda que tava planejando vir aqui em casa, seu Wilson, muito gente boa, ele adora aquele cara. É, ele tem uma tendazinha, né? Que ele fica lá no isoporzinho dele, faz uns hamburguinhos, faz negócio. De vez em quando, a gente faz um churrasco lá junto com ele, bota um som, faz uma brincadeira, faz um show, às vezes, na rua, maravilha. Aí, ele, uma vez a gente tava lá e a gente repara que tem muito hippie que fica querendo, né, obrigar a pessoa a dar cigarro, a dar bebida, se o cara tiver, tipo, fumando maconha, o hippie também quer fumar porra da maconha, é, se, tipo, às vezes mexe com as meninas, né, de maneira grosseira, é, e é isso, e principalmente com menina, tipo, quando a menina tá fumando cigarro, eles tentam pegar mais, né, essa coisa, tipo, extorquir nesse cigarro delas, né. Inclusive, já teve vezes, né, que eu já, com o mesmo hippie, já tive problema duas vezes, né, de tipo, ele querer fazer alguma coisa. Tipo, uma vez ele queria beber a minha bebida e eu preferi secar, né, aqueles quatro dedos de conhaque, vomitar depois, mas eu sequei, já tava muito bêbado, inclusive já tava tão bêbado que eu tinha bebido até vodka, que é uma coisa que eu não bebo, aí pá, vomitei depois, mas não, o hippie, filho da puta, não vai beber. E outra vez a menina, né, a menina tá, ele, não, ele ficou oprimindo a menina, porque a menina não queria dar um cigarro pra ele, aí eu e um brother, a gente, tipo, qual foi, não sei o que, bateu boca assim, né, com ele, porque é absurdo isso, né, hippie é desgraça, hippie, apesar que essas coisas tudo assim, muito ligadas a qualquer movimento, é uma desgraça, né, punk sujo também, ó, miséria. Eu andei muito tempo, até hoje eu ando com essas sacanas e Headbanger também é outra raça, é miserável. Essas porra, todo mundo esse que tem um que é muito ligado a qualquer coisa é meu
maluco. Vira um porre.
É, vira um porre. Porra, caralho. Outro dia eu fui na porra de um show, tava de suspensório, a porra de um punk veio encher o saco. Aí eu falei, porra, cara, eu falei, porra, mas tá ligado que o movimento skinhead não é o movimento nazista? Ele, não, eu sei, mas desde a época da Jamaica, coisa opressora e tal, não sei o que, machista. Eu falei, sim, velho, mas antigamente eu escuto banda de skinhead gay, aí ele, não, mas... falando, não, mas isso é hoje em dia. Eu falei, sim, claro que é hoje em dia, né, cara? Porra, não tô falando não tô falando de 1980, né? Tô falando de hoje em dia. Aí o cara, não, é porque tem essa onda, né? Que tem essa. Tipo, muita gente acha que o movimento skinhead é de nazista, né? E não é, né?
Não.
Skinhead é literalmente pele na cabeça. É você raspar careca.
É, né? Mas, tipo, o movimento em si, ele era político, né? Era um movimento de classe operária e tal, mas ele era político, né? Tipo, era, tipo, jamaicanos e ingleses juntos, pá, não sei o quê. Depois surgiram nazistas,
sim,
fascistas também, comunistas, alguns.
Na verdade, os movimentos neonazistas são, a gente chama de neonazista porque eles têm as mesmas ideias, mas na verdade eles são movimentos ultranacionalistas, né?
Sim, sim.
São os retardados que acham que o meu país é bom, os outros que se fodam, e tipo, tá, beleza, tô nos Estados Unidos, eu não gosto de mexicano, eu não gosto de não sei o quê, eu não gosto de judeu, porque por padrão, né, todo mundo ali é cristão, eu não sei o quê, e no final os caras não gostam de ninguém, não gostam nem do outro.
Exatamente, tipo, e rola muito, né? Inclusive aqui no Brasil tem os carecas, né? Que eles não se dizem.
Careca do ABC.
É, tem o careca do ABC, tem o careca do subúrbio, o careca de São Paulo e tem os carecas de cada estado agora também, né?
Os caras estão se diversificando.
E aí, tipo.
Subdivisões, daqui a pouco vai ter o campeonato brasileiro.
Sim, oxe, não, inclusive tem essa coisa de que eles não têm problema com o nordestino em si. Eles querem que o nordestino, só que eles só querem que o nordestino fique no Nordeste, né? Porque tem os carecas daqui também, tá ligado? Inclusive, eu tive o desprazer de conhecer alguns. E é tipo, você tem esses caras, do careca, né? Eles falam que nós não somos nazistas, nós somos nacionalistas, né? E tal, a gente pode ter
aquela coisa. O problema é que eles são nacionalistas bonsomínios, né, velho?
É, velho. Esse é o grande problema.
O problema todo é esse. Você gostar do seu país não é um problema. O problema é como você acha que o seu país está errado por culpa de alguma coisa externa. E não os problemas reais. Os caras começam a ficar cegos pro problema que tá acontecendo.
É, fica assim.
O problema da saúde brasileira não é falta de dinheiro. Não é que eles falam que muita gente usa assim. Não, você paga imposto pra garantir pra todo mundo. O problema é, esse imposto é roubado.
Sim.
Se o dinheiro é roubado, é óbvio que tá faltando. Porra, claro. O problema não é a gente demais.
Exato. Inclusive, se a gente for pegar, tipo, o que a gente gasta com benefício do povo e benefício estatal único assim, no nível de políticos, né? A gente gasta muito mais com político do que com o povo.
Até que não. Pra falar bem a verdade, o político brasileiro, ele não é tão caro porque a gente não... Porque os políticos impedem ter 1 bilhão de políticos. Os políticos não querem dividir com ninguém, então eles evitam ter cada vez mais cargos porque eles podem roubar tudo junto.
Sim, né? Mas é isso. Tipo, a questão é que, tipo, proporcionalmente...
Ah, né? Sim. Aí, proporcionalmente, sim. Concordo. Aí não tem jeito.
É, porque é isso. É, tipo, você pega o aumento agora que teve nos ministros, no magistrado, né? Você teve não só o aumento, como também teve os auxílios, né? Que cada um de 5%, né?
Eu queria entender como é que os vereadores de São Paulo conseguem receber 16º salário.
É.
Eu queria entender qual a lógica para um cara... Porque o 15º já é divisão de lucro, ou seja, se você rendeu para sua empresa, você recebe uma parte no final. Esse é o objetivo. Velho, o 15º salário de uma profissão pública é impossível.
É.
Você tá rendendo lucro, porra. Você tá gastando dinheiro público.
Pois é, cara. É, tipo... Esse tipo de coisa ainda acontece muito. É tipo, eu sou do interior, né? E no interior, político, por exemplo, ele tem um problema que ele tem que gastar muito pra poder ele fazer a campanha. Porque interior não existe campanha política sem compra de votos. Uhum. Né? O povo do interior, tipo, já está acostumado com aquela lógica de você ter que ser... Então, o cara, às vezes, se endivida tanto que ele tem que pagar aquelas dívidas que ele fez. Então, tipo, às vezes não sobra, realmente não sobra o que ele fazer na cidade, porque é tudo dívida de campanha, né? E o pessoal tem uma lógica, né? Que tinha um prefeito lá que ele tentou quebrar com essa lógica, Gilvan. Ele acabou tentando se matar, né? Ele... Na época que ele foi prefeito, ele era PT. Hoje em dia que ele tá candidato por outro partido, né? E tal, uma outra coligação, mas... E esse Gilvan, ele, tipo, falou, não, vou pagar as dívidas que tem, só que ele descobriu que a porra dos cofres, né, estavam vazios, né? E ele começou a ver o povo querendo, cobrando da parte dele. Muita gente também querendo fazer uns trambiques com ele, né? É, de tipo...
Lógico.
Querendo fazer, não, rapaz, mas você compra mais na minha mão e tal. Até pequeno comerciante mesmo, né? Você compra mais na minha mão. Aí Gilvan tentou se matar porque ele também descobriu que tava com um princípio de câncer, não sei o quê, papá. É, e tipo, e tem aquele falatório, né? Porque eu já não morava mais lá e o filho dele era cabeludo. E aí quando eu era gordo na época, né? Então uma vez me viram na rua e comentaram pra ali, ó, filho do prefeito, mal ganhou, já tá gordo. Aí, tipo...
Vinícius, alguma das meninas deu sinal de vida?
Não. A Letícia não tá passando bem e a Daiane ainda tá vindo da faculdade, vai entrar no meio da gravação. Eu tô quieto porque, né?
Não, só pra saber, se as meninas não tinham dito nada, pra gente começar umas 11 horas, né, cara? Senão a gente vai ficar gravando até as 3 da manhã. Tipo assim, eu não trabalho amanhã, mas até onde eu sei, vocês sim, né?
Não, já vamos começar. A Daiane ainda tá vindo da faculdade. Não tem como
e
ter um horário.
Que seja as histórias do Ivan, vamos concordar que a política no Brasil é piada pronta, né, cara?
É.
A gente tá num país onde, oficialmente, a gente tem dados sobre a corrupção. A corrupção come 2% do PIB brasileiro. Sim. E, velho, como é que tem dados oficiais sobre uma coisa que tecnicamente não acontece? Porque se acontecesse, alguém tinha que ser preso. Aliás, vocês viram o ano passado quando vazou aquele manual de uma empresa francesa explicando pros franceses como é que se pagava o caixa 2 no Brasil?
Não vi isso, não.
Cara, foi sensacional, velho.
Mas sabe a palavra propina? Então, a palavra propina é igual gambiarra pra engenheiro, meu. Isso já faz parte do vocabulário.
Não é gambiarra. É, qual é mesmo? Improviso técnico. Né? Ele nunca vai falar que ele fez uma gambiarra. É um improviso técnico.
Eu tinha uma planilha padrão numa empresa que o último item era gambiarra. Como é que é? Gambiarras e miudezas.
Miudezas. Rapaz, aí tipo, você vê alguém falando isso aqui.
Tinha uma empresa francesa que ela fazia recapeamento de estrada, ou seja, basicamente tirava a estrada velha e botava a estrada nova. No manual em francês da companhia francesa, explicava que pra você conseguir contrato no Brasil, você tinha que pagar a verba do cafezinho, e ensinava como fazer isso. Quanto era possível pagar, até quantos por cento era aplicável, qual a posição da outra pessoa pra você oferecer. Você não podia oferecer isso pro fiscal, tinha que ser pro supervisor. Nossa, cara, é o manual ensinando como roubar no Brasil, cara.
Olha, eu que já trabalhei numa obra superfaturada, sei bem como é que é isso.
Eu também já trabalhei em obras que claramente foram superfaturadas, mas não achei que alguém escreveu um negócio desse, cara.
Isso escreve.
Isso é informalidade.
Sabe como é que funcionava? Era assim, a gente fez a parte de elétrica. Então tinha um... Aí entra outra coisa legal. Em vez de ser uma construtora, eram duas. Aí essas construtoras, elas formam um consórcio. O consórcio tem um terceiro nome. Então, uma vez que a obra esteja terminada, esse consórcio desaparece. É, não existe mais. Aí, beleza, a gente vai fazer a parte elétrica. Aí, digamos que a gente tem para receber no mês R$100 mil. Então, eu fazia a medição, né? Uma planilha de medição com o que tinha sido feito. Aí tava lá, valor total, 100 mil. Aí eu fazia uma planilha à parte e aí colocava assim, valor de faturamento, vamos dizer assim, sugerido pelo consórcio, 250 mil. Só que em cima disso vinham impostos, né?
Uhum.
Então a gente ia apresentar uma nota fiscal de 250 mil, aí eu destacava na planilha, na segunda planilha, os impostos, e aí o consórcio devolvia o valor dos impostos, pra gente não ficar na desvantagem.
Nossa.
E é lógico que sobrava um chorinho, né? Fora os impostos que eles devolviam, sobrava um chorinho pro engenheiro responsável.
É, né? Que é o cara que se for pego vai ter que perder o CREA, né?
É.
Eu me recordo quando eu trabalhei pra Petrobras, antes que você pergunte, não trabalhei diretamente, foi uma terceirizada, e tipo, eram 5 empresas trabalhando na Petrobras, e tipo, ninguém conversava um com o outro. Como eu fiz as builds daquela porra daquele prédio, porque o pessoal não conseguia decidir onde passar tudo, cara. Eu tava no ar-condicionado, então tipo, tudo é prioridade antes do ar-condicionado. Aí o cara, olha só, tem um espaço no forro, vou passar um cano de água aqui, porque eu não quero quebrar a parede. Beleza, é o espaço que tá reservado pro duto de ar de ar-condicionado. Aí você tá com o duto de ar, ó, tá aqui um cano, vou ter que cortar o cano, vai precisar perder o ar-condicionado. Não, faz uma curva, sobe, desce, isso aqui. Mas isso muda toda a vazão de ar. Foda-se, velho, era o dia inteiro fazendo as builds daquela merda.
Meu pai trabalha até hoje, né, com mangueiras industriais. E tinha compradores grandes, né, um deles era a Petrobras, né. E os compradores, eles compram em quem paga uma comissão melhor a eles, né.
E cobrar menos, na teoria.
Na teoria, mas eles recebem, geralmente, de 5% a 7% por fora, entendeu?
Uhum.
Tipo, não, rapaz, você compra aqui na minha mão, não sei o quê. Porque o cara vai comprar, ele vai comprar uma compra de, tipo, 100 mil, de uma vez só, né? E qualquer dono de loja quer uma porra dessa, né? Tipo, porra, olha que venda maravilhosa.
É a venda do ano, cara. Não precisa mais trabalhar naquele ano.
Aí, tipo, o cara vai lá e vende, tipo... E aí, o cara... Só que ele tinha que pagar o quê? Em cerca de 5 a 10%. De 5 a 7% pro cara fazer a venda, né?
Só uma curiosidade.
Lembrou um caso lá na empresa, isso foi sensacional, cara. A empresa tinha duas pessoas que faziam um orçamento. Um cara fazia e normalmente ganhava. O outro cara fazia e nunca ganhou nada. Sabe qual? Aí, de repente, o cara me apareceu com um carro top de linha do ano de 2015 na empresa. O chefe foi investigar. Esse cara fazia o orçamento pra empresa, botava 10%, pegava o orçamento original, mandava pra outra empresa, quando ele também era orçamentista, e outra empresa ganhava tudo.
E quem nunca fez isso?
Eu nunca fiz, mas também nunca fiz orçamento. Não era meu trabalho.
Meu, todo orçamentista que eu conheço, é que normalmente, os caras, quando a empresa, eles trabalham uma boa empresa, eles evitam fazer a obra, a mesma pra duas empresas. Mas é normal os caras... Já aconteceu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, aí tinha um cara que era novato, que, diga de passagem, hoje ele é engenheiro numa baita de uma empresa, e ele fala que o dia que eu quiser, eu tenho emprego garantido com ele. Então,
qual
o cara...
Nome pra ele?
Não, o cara era novato, e aí o que aconteceu? Ele chegou pra mim e falou assim, tipo, o cara tinha acabado de entrar, então ele tava zero de grana, né? E aí ele falou que a gente tinha apresentado uma proposta de uma obra, e aí ele falou assim que um cara tinha pedido pra ele fazer o orçamento, o levantamento dessa mesma obra. Aí ele falou, vocês têm aí? Aí eu peguei e falei assim, tem, mas eu não vou te passar. Ele falou, mas eu não preciso do valor, eu só preciso da quantidade, só das quantidades levantadas. Eu falei, a quantidade eu te passo, e eu passei pra ele.
Parabéns.
Tá vendo? Sua atitude pode ter mudado tudo, imagina se não tivesse dado, aí ou se eu tivesse dado tudo pra ele.
Aí ele tem que trabalhar de verdade, fazer levantamento.
Não, mas o interessante é que essa obra especificamente, a empresa que eu trabalhava acabou ganhando, mas como ele só tava, naquele caso, o cara só tava trabalhando, fazendo o orçamento pra outra empresa, ele ia receber pelo orçamento, né?
Uhum.
Então ele embolsou uma graninha, ele tá ótimo.
Certo.
Bom, vamos lá.
Só uma curiosidade, a planilha lá de fatura, de superfaturamento, ela tinha um nome específico, o nome era FOG. E foi o nome que me deram. Não, o nome da planilha vai ser FOG. Eu falei, tá. Depois de alguns meses eu perguntei o que significava, era foda-se o governo.
Senhora, parabéns. Parabéns, campeão.
Ok, né? Eu vou falar alguma coisa? Não vou falar, eu já tenho 38 minutos de blooper.
Ô Vinícius, nesse momento você fica feliz que você é o único aqui que não tem nada de exatas pra contar, que você trabalha com humanas. Fico feliz.
Cara, a única coisa que eu falo é que eu trabalhava num local que, de repente, surpresa, é o local que movimentava todo o dinheiro do Mensalão.
Que fofo.
Que maravilha, cara.
A empresa foi vendida por causa disso, porque a empresa mãe virou e falou, eu não quero ficar ligado com essa merda não, meu. Vou vender tudo, vendeu tudo pro Itaú.
Eu trabalhava numa empresa que as notas fiscais era... É sempre assim, toda vez que precisava de fazer qualquer tipo de formulário, tinha duas empresas que vinham e apresentavam orçamento. Eram sempre os mesmos caras, né? E aí uma era a IBF, que era uma das empresas envolvidas com Collor. E aí teve uma das vezes que a minha chefe chamou lá o segundo vendedor, né? Aí o cara veio e tal, apresentou o preço dele e já perguntou assim, e aí, você pode me falar o preço do concorrente? Ela falou, você não tem concorrente, você tá sozinho. Aí falou, por quê? Ele falou, porque o outro era da IBF. Aí ele, ah...
Nossa.
Coitado.
Eu lembro bem o dia que a gente descobriu que era o meu banco que estava, o banco onde eu trabalhava. Aí sabe quando o cara já te olha com uma cara de estamos todos lascados? Pois é.
O cara que pediu demissão ontem é o homem mais feliz do mundo, né?
Por aí, viu?
O gerente chegou e falou assim, sabe aquela obra do metrô, aquela cratera que abriu? Uhum. Então, aquilo é o meu cu.
Eu sei como é.
Oh, mal aí, mano.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.